Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista em MVP e SQL Server. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um recurso muito interessante do Always On Availability Group, chamado de Listener. Bom, o que é o Listener, né? No SQL Server 2012, a configuração do failover das aplicações é extremamente simplificada através de uma funcionalidade chamada Always On Availability Group Listener, tá? O Listener, ele permite que o failover ou o redirecionamento das conexões das aplicações seja feito de forma automática e transparente para qualquer um dos nós secundários, tá? Então, eu configurei lá o meu Availability Group, coloquei um grupo de disponibilidade com 4 ou 5 bancos de dados, né? Tudo replicando bonitinho para três instâncias. Tá certo? Instância, vamos imaginar aí, instância 1, instância 2 e instância 3, tá? A instância 1 é o meu servidor principal, certo? E as bases estão sendo replicadas de forma síncrona para os outros dois nós. Só que a sua aplicação, ela se conecta ao SQL Server ou ao grupo de banco de dados utilizando o nome da instância do SQL, no caso, o nó 1 aí. E se acontecer uma falha? Imagine que o nó 1 caia, né? Legal, você garantiu a replicação síncrona, o serviço de cluster vai atuar e vai garantir para você que essa sua base de dados ela vai ficar disponível para as aplicações, né, em um dos servidores secundários. Só que a aplicação ela está se conectando lá na sua string de conexão, você foi lá e colocou o nome da instância, né? E aquela instância não está mais online. Então, você tem aí um trabalho manual, né, de você ir no arquivo de configuração da sua aplicação e sinalizar para ela, falar, olha, servidor caiu, agora a base de dados está no servidor nó 2. Tudo bem? Bom, o Listener ele chega para agregar valor aí à nossa solução, permitindo que a gente configure um nome virtual para o meu grupo de disponibilidade e torne esse redirecionamento das conexões da aplicação totalmente transparente, tá certo? Então, as aplicações elas passam a se conectar ao servidor primário utilizando um nome e um endereço IP virtual, tá certo? Assim como nós temos lá na solução de cluster SQL Server, tá? Então, vamos imaginar um cenário aí, né? A ocorrência de uma falha no banco de dados primário ou no caso principal, caiu a minha instância principal, tá certo? Então, como que é hoje no 2008 aí, quando nós utilizamos o Database Mirroring, né? Então, é preciso utilizar o parâmetro failover partner na string de conexão para informar à aplicação o nome do servidor espelho, tá? Essa opção ela continua, ela é totalmente compatível com o Always On, tá certo? No entanto, você teve o trabalho de adaptar a sua aplicação para isso, né? Apenas um failover partner pode ser informado na string de conexão, tá? Com o log shipping aí, quando utilizamos log shipping, é preciso aí uma configuração manual da aplicação para redirecionar também as aplicações para o servidor secundário, tá? Com o SQL Server 2012 e usando esse recurso do Always On Availability Group Listener, você consegue oferecer um nome e um IP virtual para a conectividade das aplicações, tá? Similar ao Failover Cluster, o nome virtual é mantido como um recurso dentro do cluster, né? Lembre-se que para configurar o Always On, nós tivemos que colocar o serviço de cluster na máquina, criar um cluster, tá certo? Habilitar a instância do SQL Server, então, para trabalhar com aquele cluster em Always On Availability Groups, tá certo? Então, quando nós criamos um listener, esse listener ele é criado dentro do cluster como um recurso, como se fosse o um nome virtual da minha instância, né? Fazendo aí um paralelo aí com o cluster SQL Server, tá? Então, eu posso ir na minha aplicação e falar para ela, falar, olha, você não vai mais se conectar no nome da instância do SQL, você vai se conectar com esse nome virtual, né, que é, na verdade, o nome virtual do seu grupo de banco de dados. Então, aonde aquele grupo de banco de dados for, ou seja, independente da máquina ou da instância de SQL que aquele grupo de banco de dados estiver ativo como principal, certo? A sua aplicação vai conseguir se conectar a ele sem nenhuma adaptação, tá certo? Então, a conexão read-only, você pode inclusive aí configurar aí a sua aplicação apenas como read-only, são automaticamente redirecionadas para um servidor secundário onde as bases sejam como read-only. Imagine que você uma coisa que nós vamos ver aí numa outra sessão, né? Mas você pode disponibilizar os seus servidores secundários como leitura, né? Nós chamamos de readable secondary. Bom, então como que isso funciona, né? Tenho aqui, para exemplificar, três servidores, cada um deles rodando uma instância. Eu tenho o banco de dados ali no meu servidor primário, sendo replicado para os outros dois servidores secundários. Eu tenho o grupo de disponibilidade, né, chamado AVG-RH. E aí eu crio um listener chamado AVG-Listener-RH. Lembrando que esse listener é um nome virtual para o meu grupo AVG-RH. Tá certo? As minhas aplicações, elas não se conectam mais na instância A, elas se conectam no AVG Listener RH. Tá certo? Então, as aplicações, elas passam a se conectar ao SQL Server utilizando o nome virtual. Tudo bem? Aconteceu uma falha, né? O que que vai acontecer no caso de uma falha? As aplicações vão perder conexão com o SQL, certo? O serviço do Failover Cluster aí do Windows vai fazer o move ou a transferência do recurso AVG Listener RH para o servidor secundário que mantém a instância B, certo? Colocando então o recurso novamente online e elegendo o servidor que está com a instância B como o novo primário. Então, para a minha aplicação, né, eu vou ter aí uma queda de conexão, mas em alguns segundos, assim que o recurso AVG Listener RH se tornar online novamente no servidor onde está a instância B, as minhas aplicações vão voltar a reconectar de forma transparente. Então, as conexões são restabelecidas com o novo primário assim que o failover for concluído e o nome virtual ficar online, tá certo? O Windows Server Failover Cluster então envia uma notificação sobre o novo primário para todos os outros servidores secundários e aí é restabelecido o sincronismo dos dados. Certo? Sendo que agora essa instância B passa a ser a instância primária, ou seja, onde está realmente rodando o meu banco de dados principal, onde as aplicações vão se conectar ali para fazer read-write, tá certo? E os outros servidores secundários eu posso ter a aplicação se conectando a ele usando o mesmo nome virtual, mas apenas fazendo leitura nos secundários. Tá ok? Bom, vamos então aí a uma demo bem rapidinha para vocês entenderem aí o funcionamento do listener, tá? Eu tenho aqui três instâncias, já tenho o meu grupo de disponibilidade criado aqui, que é o meu AVG1, tá certo? Eu vou aqui no meu servidor primário e aqui eu tenho uma opção chamada AVG Listener, tá? Vou criar então um novo listener. Vou colocar então aqui, ó, AVG1 V de virtual. AVG1V de virtual, tá ok? Vou configurar a porta 1433 e vou colocar um IP estático aqui. Posso trabalhar com DHCP? Posso. Eu vou colocar aqui o meu range aqui, um IP estático. Ok? Então vamos lá, 10, 0, 0, vamos colocar aqui 58. Tá certo? Então, feito isso, eu vou dar um OK e aí o Wizard vai criar então o meu grupo, tá? Lembrando que isso vai ser criado como um recurso lá dentro do cluster. Então, se eu vier aqui no cluster, eu deverei ver aqui em alguns segundos o meu nome virtual aqui. E o serviço de cluster já colocando ele online, ó. Certo? Ok, tá lá. Grupo online. Esse nome, na verdade, ele se tornou um nome no meu AD, né? E a partir daí as minhas aplicações já podem se conectar ao SQL Server ou aos bancos de dados do meu grupo usando o nome AVG1V, tá certo? Então, como um exemplo aqui, ó, vamos pegar um script aqui. Eu tenho um script que se conectou na instância Always On Node 1 SQL 11, tá certo? Criar uma tabelinha. Deixa eu comentar esse select tables aqui. Beleza, ó. Criei, inseri seus registros, certo? Então aqui a minha instância está ativa, né? Então o que vai acontecer, por exemplo, se o meu servidor Always On Node 1 cair, né? Ele caiu fora. O grupo de disponibilidade vai ser transferido para o nó, né? Para o nó secundário, tá? Eu vou forçar então o failover aqui para o nó 2, ó. Então, vamos conectar aqui no nó 2. Vamos forçar um failover aqui. Então imagine aí que o meu nó 1 caiu, certo? O serviço de cluster fez a parte dele, né? Foi lá, identificou a falha, fez a movimentação do recurso bonitinho para o nó 2. Então se eu olhar aqui, ó, onde que o recurso já está ativo, ó, o recurso já foi para o nó 2, ó, tá? Fez uma movimentação bonitinha aqui do meu grupo para o nó 2, tá certo? Então eu venho aqui no SQL agora. Quem que é o meu primário aqui? Vamos abrir o dashboard aqui em cima. Então, olhando por aqui, eu tenho que o meu nó 2 já é um secundário, tá vendo? Então agora, se eu vier aqui, ó, as minhas aplicações, né, vão começar a dar pau. Por que que vai dar pau? Porque o meu servidor Node 1, agora ele passou a ser um secundário. A minha base principal já está lá no SQL Server no Always On Node 2, tá certo? É aí que entra o meu listener, tá? Vamos imaginar então que a minha aplicação agora ela está se conectando com o listener. Vou pegar aqui, eu vou mudar aqui a minha conexão para o AVG1V, que é o nome virtual, tá certo? Olha aí, ó. Então, para as aplicações que estão se conectando com o nome virtual, o failover foi transparente, tá certo? Caiu, o service cluster fez um move, né? Agora eu tenho aqui, ó, eu já vejo que eu estou no nó 2, tá certo? Para aquela aplicação que estava se conectando pelo nome da instância nó 1, ela começa a levar pau porque a base não está disponível para leitura no secundário, tá certo? Mas para aquelas aplicações que estavam se conectando com o nome virtual, tudo foi transparente e o failover foi em questão de alguns segundos. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, é assim que funciona o listener. Nos vemos aí na próxima sessão. Um abraço, até lá!